Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Rádio Novo Tempo, estamos mais uma vez aqui com o programa Lições da Bíblia, falando ao seu coração, tirando mensagens da Palavra de Deus para você que acompanha a Rádio Novo Tempo em todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. E se você não acompanha em uma das cidades onde temos as nossas emissoras, você com certeza pode acompanhar pelo aplicativo da rádio, pelo site da Rádio Novo Tempo. Nós sempre temos a alegria de levar a você uma palavra amiga, uma mensagem de conforto da Palavra de Deus aqui no programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia, o especial da semana comigo, o pastor Laerte Lanza, nesse sexta-feira e sábado, sexta-feira às 19 horas e aos sábados pela manhã às 8 horas da manhã. Mas para você que acompanha a Rádio Novo Tempo toda semana, sabe que o professor Leandro Quadros sempre traz o Lições da Bíblia com o tema do dia. E aqui, na sexta e no sábado, eu faço um resumo com os nossos convidados. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia dois amigos que estão visitando o programa mais uma vez e estiveram na semana passada. O pastor Peterson Santos, que é pastor da Igreja do Bosque dos Eucaliptos, aqui em São José dos Campos, uma das igrejas de São José dos Campos. É um prazer mais uma vez recebê-lo, pastor Peterson.
Pastor Lanza, o prazer é sempre nosso estarmos aqui para discutir sobre a Palavra de Deus. Eu sou pastor da comunidade Jardim Esplanada também, ali em São José dos Campos.
Ah,
onde
é verdade.
O pastor Fred é um dos nossos irmãos e companheiros de lá.
Eu não sou membro dessa sua igreja, mas de vez em quando eu vou lá. O pastor Fred sabe, eu sou uma ovelha meio desgarrada, eu vou para lá de vez em quando. E a gente, de vez em quando, vai se ver por ali, né, pastor Fred?
É isso aí.
Bem-vindo aí, pastor Fred, que é um dos consultores aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo, mais uma vez aqui com a gente.
Prazer enorme voltar aqui para o Lições, estudar esse tema ainda sobre Atos e agora sobre a segunda missionária de Paulo.
É isso aí. A gente falou aqui do seu pastor, você é ovelha e eu meio como bode desse processo todo, mas eu sou ovelha também, ovelha do Senhor Jesus. Muito bem. Gente, vamos fazer uma oração para a gente começar o tema de hoje aqui na Rádio Novo Tempo? Pastor Peterson, ora para a gente, por favor.
Bondoso Pai, mais uma vez abrimos a Tua palavra com o intuito de ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que guiou Paulo e os apóstolos e outros missionários a levarem o teu evangelho na igreja cristã primitiva, esteja conosco, nos ajudando e nos guiando a toda a verdade.
Amém.
Te agradecemos e pedimos a tua guia em nome de Jesus. Amém.
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 Aqui no programa Lições da Bíblia, nós usamos o manual de estudos produzido pela Casa Publicadora Brasileira, a editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Você pode adquirir o seu manual de estudos através do site CPB, uma abreviatura de Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Ali você poderá ter acesso a este conteúdo que discutimos aqui. É muito importante você ter o seu manual de estudos em mãos para poder acompanhar a nossa conversa aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo. Bom, o tema de hoje é a segunda viagem missionária de Paulo, porque nesta temporada estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, as ações da igreja cristã primitiva. Naquela época, eles fizeram várias viagens missionárias, não é, pastor Fred? E os apóstolos fizeram viagens porque eram missões especiais de evangelização. A igreja precisava crescer, e para crescer alguém tinha que pregar a palavra de Deus, tinha que falar. E Paulo já havia feito uma primeira viagem, ido para uma região específica ali daquela região, Antioquia, da Pisídia, Salamina, Pafos. E nesta viagem, segunda viagem, ele volta a uma cidade, meio como que para ver como é que estavam os irmãos. Essa segunda viagem missionária, como você vê esse início dela, essa preocupação em voltar por uma região onde ele já tinha passado, pastor Fred?
Paulo, ele não era apenas um pregador, ele era também um pastor. Então, por onde ele havia passado, ele deixou discípulos, ele compartilhou o evangelho, lançou a semente da palavra e aquela sementinha em vários lugares, elas brotaram e cresceram. Então, houve a necessidade de Paulo retornar algumas vezes a estas igrejas para poder sedimentá-las, para poder fortalecê-las, para poder confirmá-las. Então, ele não apenas lançava semente, plantava uma igreja, mas ele também nutria espiritualmente estas igrejas. E quando não podia estar presente, ele escrevia para estas igrejas. Então, assim foi a experiência de Paulo. E passou por muitas aventuras, né? Poderíamos assim dizer, para não dizer desgraças, né? Ele também passou por situações muito negativas, vamos assim dizer, do ponto de vista humano, de sofrimento, perseguição, intolerância. Então ele passou por situações muito adversas, mas mesmo assim ele mantinha uma alegria no coração por poder sofrer por Cristo, né?
Interessante que Paulo fala, pastor Peterson, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que ele tinha alegria em pregar o evangelho, né? Como o pastor Fred estava falando, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho do Senhor Jesus. Era uma mistura de chamado, uma auto-obrigação que ele colocava sobre si mesmo e a alegria de falar do evangelho do Senhor Jesus, né?
Sim, Paulo, ele tinha essa obrigação, entre aspas, ele se culpava também pelo tempo que ele perseguiu a igreja, né? E quando ele descobriu a quem ele perseguia, ele falou, não, eu sou um devedor. O amor de Cristo nos constrange. Ele falou, não, eu preciso pregar, eu preciso levar. E ele era um homem extremamente preparado, né, pastor? Ele foi selecionado ali, foi preparado, estudou aos pés de Gamaliel, um profundo conhecedor das Escrituras. E quando ele foi convertido a Cristo com a atuação do Espírito Santo, ele deixou-se usar e se gastar no evangelho, né? É muito bonito. Em 2 Coríntios 11, ele dá um relatório, um currículo, né, de todas as coisas ruins que haviam acontecido para ele. Ele falou, mas isso não é nada perto daquilo que a gente vai receber depois.
Segundo aqui o livro de Atos, capítulo 15, pastor Fred, Paulo, ele começou a viagem quase que diretamente indo para aquela região que ele já havia ido, né? Listra, ali, Derbe. Essa é uma confirmação daquilo que você falou, de que ele estava preocupado em confirmar as pessoas na fé. Porque às vezes a pessoa abraça a fé, mas ela tem tantas coisas novas na vida, caminhos diferentes, que ela às vezes se desanima no começo ali, até se encontrar. Essa era uma preocupação dele, de confirmar a fé.
Com certeza, pastor, com certeza. E nós vemos isso até mesmo pelo conteúdo daquilo que ele escreveu, quando direcionou-se para as igrejas que ele havia estabelecido. Então, ele tinha esse forte cuidado pastoral também pelas pessoas, né? E nesta viagem, nós vemos aqui que ele voltou por essas regiões. O relato ele é muito, muito sintético. Nós não temos muitos detalhes daquilo que aconteceu nesses lugares. Temos alguns detalhes maiores em um outro lugar. Eles foram ali para a região então, da Macedônia, foram ali para Filipos, né? Então, aqui, por exemplo, na região de Atos, capítulo 16, a gente vê aqui Timóteo sendo inserido dentro das ações missionárias de Paulo, né? Quem era Timóteo? Timóteo era gentio, porque a sua mãe era cristã judia, mas o seu pai ele era grego. E nós vemos aqui Paulo circuncidando Timóteo para que ele não fosse um escândalo para os judeus cristãos, né? Agora, é importante destacar que quem era Timóteo? Paulo diz assim que Timóteo conhecia as escrituras desde a infância. Então, Timóteo não era uma pessoa sem algum respeito ou admiração por parte da igreja. Pelo contrário, era uma pessoa que já tinha tido uma caminhada cristã, já tinha conhecimento da palavra, já tinha conquistado admiração e o respeito pelas pessoas. E Paulo quis levar Timóteo consigo porque viu um grande valor e potencial neste jovem missionário. E aí a gente fala um pouquinho de dividir as cargas, né? Porque Paulo, nós vemos ali ele dizendo lá, quando escreveu aos Filipenses, né? Considerei tudo como perda para em troca receber a sublimidade do conhecimento de Cristo. E quando a gente vê tudo que Paulo perdeu, né? Seu status, ele membro do
Sinédrio.
Era um
homem poderoso no Império Romano, né?
Exatamente, um homem poderoso. E agora, muitas vezes, ele se encontrava sozinho nos desafios missionários. Então, poder ter alguém de sua confiança, um companheiro de atividades, de labutas. Então, a gente percebe aqui a importância de você ter alguém com quem dividir as cargas, de ter alguém com quem você possa dividir responsabilidades, mas que seja, obviamente, uma pessoa responsável, assim como você é responsável.
Claro. Aí eu entro com a pergunta ao pastor Peterson. A primeira viagem de Paulo, ele foi com Barnabé, um homem importante, culto ali daquele período, que levou o seu sobrinho, João Marcos, junto. João Marcos desistiu na metade da viagem, né? Nessa segunda viagem, quem foi com Paulo?
Em princípio, ele iria com Barnabé.
Uhum.
Mas quando eles começaram a fazer os planos da viagem, Barnabé falou, então vamos trazer o Marcos. E aí o Paulo mostrou a sua humanidade, né? Apesar de ter sido um grande apóstolo, um grande servo do Senhor, naquele momento ele julgou que o Marcos não era capaz, não estava... em condições de acompanhá-los, porque já tinha falhado na missão
talvez
anterior.
Talvez Paulo olhava para João Marcos como um menino não muito firme nas suas convicções ainda, né?
Exato, não muito maduro, talvez.
Muito então, jovem. Aliás, João Marcos, escritor do Evangelho, né?
De Marcos, sim.
É, menino culto, preparado, filho de uma mulher com um bom nível cultural e financeiro. Talvez filho de uma mamãe rica, né? E desistiu na primeira pelos sofrimentos da viagem. Talvez na segunda Paulo tenha ficado com medo, mas não vai desistir.
Vai dar trabalho e não vai ajudar. E eu vou ter que ficar sozinho depois, né?
E aí você falou que ele mostrou humanidade. Foi uma conversa assim bem tranquila entre Paulo e Barnabé.
A Bíblia não diz exatamente.
A coisa pegou entre os dois lá, né?
Não diz exatamente assim.
Forte dissensão.
Diz o verso 39 do capítulo 15 que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E aí, então, Barnabé fala, então eu levo Marcos comigo e vou para Chipre, que era de onde Barnabé era originário. E Paulo, então, chama agora Timóteo e vai para uma outra região. Interessante porque no meio desses nossos defeitos, dessas nossas falhas, da nossa humanidade, Deus acaba usando. E agora a área que seria coberta por Paulo e Barnabé, que demoraria talvez o dobro do tempo para ser coberta, agora com dois grupos missionários, essa área se expande, né? Então Deus, ele
acabou
trabalha.
Acabou usando aquela dissensão ali entre os dois, né? Para poder expandir.
E só para livrar Paulo aqui, no final ele chama Marcos de volta, né? E lá numa das suas cartas ele diz assim, olha, me traz Marcos porque ele me é útil.
Isso mostra, pastor Fred, que houve uma reconciliação entre Paulo e João Marcos, entre Paulo e Barnabé, que quando a gente vê na Bíblia assim, e houve dissensão entre eles se separaram, alguns podem imaginar, ué, mas que não fala de uma reconciliação. A gente sabe da reconciliação quando ele convidou João
diretamente
Marcos.
Diretamente a gente vai percebendo, né?
E isso é muito importante, porque às vezes no ambiente de igreja, pastor Fred, acontecem dissensões, mas tem que haver humildade de ambas as partes que se desentenderam para se entenderem de novo no nome do Senhor Jesus, participar de uma santa ceia juntos, ter um perdão, porque senão o poder do Espírito Santo e tudo aquilo que foi nos prometido está errado, né? A gente tem
Exatamente.
Que ter esse espírito, né?
A igreja é um ambiente muito, muito legal. É um ambiente de convivência, é um ambiente onde pessoas como eu e você e como qualquer outra pessoa se reúne para poder louvar a Deus, agradecer a Deus pelo presente da salvação. Mas nós carregamos em nós as nossas histórias, os nossos traumas, os nossos medos. E a convivência muitas vezes pode gerar ali algum atrito, alguma divergência, alguma diferença. E nós devemos ter o mesmo espírito de Cristo, né? A Bíblia nos traz ali vários conselhos, que o mal deve ser vencido com o bem, que nós devemos amar, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, que nós não devemos querer ser mais importantes ou melhores do que o outro. Então esses princípios de convivência, assim como eu diria o casamento é um desafio e gera crescimento, eu diria que o relacionamento na igreja também é um desafio que gera grande crescimento quando nos submetemos à orientação e à direção de Cristo. Então precisamos ser humildes, precisamos trabalhar de forma colaborativa, precisamos perdoar aqueles que de repente, por algum motivo ou outro, né, gerou ali algum contratempo, alguma diferença. Mas nós precisamos entender que temos uma missão muito maior e que temos um Cristo maravilhoso que nos perdoa, que nos anima, que nos ajuda. E assim como esses primeiros cristãos que viveram diante de todos esses desafios, eles conseguiram superar e realizar grandes obras para Deus, nós também, se nos submetermos ao Espírito Santo, ele também nos usará de forma poderosa.
O que aconteceu, então, nessa viagem missionária, pastor Peterson, ali em Filipos? Saíram ali de Derbe, de Listra, foram caminhando. Bom, eles viajavam assim, né? Caminhando, navegando, no lombo de um animal, mas não era nada com metrô, com trem, com avião, como é hoje.
Era,
né?
Difícil, né? Nessa
era difícil.
Época, a viagem não era simples. A viagem por si só ela já apresentava riscos, né?
Uhum.
De naufrágios, de assaltos, enfim. Mas isso não era impedimento para eles, né? Bom, chegando em Filipos, que era uma grande cidade de referência ali, né, na região da Macedônia, eles procuram num sábado, eles vão até um lugar onde poderiam encontrar um lugar de oração. Paulo tinha a estratégia de sempre começar pelas sinagogas, né? Mas ao que tudo indica, Filipos talvez não tivesse, né, uma sinagoga já estabelecida. Deveria ter pelo menos 10 judeus ali para que a sinagoga fosse estabelecida.
Aliás, pastor, a gente já falou aqui em outras semanas, só para a gente relembrar os nossos ouvintes, né? Que Paulo começava o seu evangelismo pelas sinagogas judaicas, porque era um caminho mais fácil. Eles já conheciam toda a parte do evangelho da época, né? Vamos usar esse termo, toda a revelação de Deus. Era mais fácil eles pregarem para esses e depois para o restante, né? Era essa a ideia, né?
Perfeito. Começava ali, era um lugar de referência, né? E ali havia gentios, né? Prosélitos, né? Que já haviam aceitado o judaísmo, ou pessoas interessadas, que Lucas chama aqui de tementes a Deus. Então era um bom lugar para se começar, e ali eles começavam sempre pregando, falando de Cristo e associando as antigas escrituras, o Antigo Testamento, aos judeus que já conheciam. Mas ali, mais uma vez, eles verificam que não há ali uma sinagoga, então eles partem para um lugar de oração, um lugar onde eles pudessem estar em contato ali com a natureza e não perderem esse senso do sábado, né? De ter um momento de comunhão com Deus, de ter um momento para meditação, para oração. E ali já aproveitaram para pregar para as mulheres
que estavam ali próximo ao rio,
né?
Já crentes.
Um ponto importante é que Paulo, ele ia à sinagoga porque era princípio dele ir à sinagoga, era hábito, era costume dele também. Não era, então, apenas por uma questão missionária, embora fosse também, não tenha dúvida, mas a gente entende que o cristianismo é a culminação do judaísmo. Jesus não veio para fundar uma nova igreja, uma nova religião. Na verdade, se nós olharmos estruturalmente falando, o cristianismo é uma culminação natural do judaísmo. Então, Paulo, ele ia por hábito às sinagogas e lá, obviamente, ele testemunhava de Cristo, relacionando as escrituras do Antigo Testamento com aquilo que havia se cumprido na vida de Jesus. E ali, tudo indica que não havia sinagoga. Então, por ser princípio de Paulo adorar a Deus em dia de sábado, eles encontraram um lugar adequado ali para a oração e ali se reuniram para adorar a Deus. Então nós percebemos que esse princípio ele perdurou na era apostólica, porque era um princípio contido lá em Gênesis, né? A respeito da observância do dia de sábado.
E Paulo, alguém que batia de frente com essa questão cerimonial, né? E o texto de Lucas, ele destaca, né? No sábado, saímos da cidade para junto no rio. Inclusive, Lucas se coloca ali, né? A impressão que dá que Lucas aqui, ele se encontra com esse grupo e começa a caminhar com eles ali juntos.
Isso é muito importante que vocês estão falando aqui para os nossos amigos ouvintes, porque, vez ou outra, algumas pessoas acham que os apóstolos não praticaram os ensinos das escrituras desde Gênesis como o sábado, não é? Nós não somos salvos pela guarda do sábado. O sábado ele está na lei de Deus e ele é a obediência a Deus, é o resultado da salvação e não para obter a salvação. Mas é óbvio que a gente não pode mudar a palavra de Deus e a história. Os apóstolos, sim, se reuniam no sábado para adorar a Deus. E ali eles tiveram a oportunidade de pregar para as mulheres, como você disse, né, pastor Peterson?
Sim.
E ali terem um bom contato de evangelização e de pregação da palavra de Deus com eles ali.
E pastor, vou fazer só uma pontuaçãozinha aqui. E é interessante que os primeiros conversos ali da cidade de Filipos, né, que foi Lídia e depois o carcereiro, a partir dali nós percebemos que eles fizeram um excelente trabalho de evangelização. E ali foi estabelecida uma igreja, a igreja que desenvolveu a maior, poderia assim dizer, intimidade com Paulo, né? Maior afinidade, vamos assim dizer,
sim,
que gerou muita alegria para Paulo. Então, assim, muitas vezes, o trabalho no início é muito humilde, é apenas uma, duas, três, quatro pessoas, mas o Espírito Santo trabalha e as coisas dão resultado.
Verdade.
E a igreja cresce.
E dentro desse ponto, apesar de possivelmente não ter uma sinagoga lá estabelecida, deviam ter judeus radicais, porque Paulo foi preso lá, né? E eles sofreram muito e houve a conversão do carcereiro. O que levou, ali em Atos 16 fala, né, pastor Peterson, como foi esse momento de Paulo com o carcereiro? Porque Paulo podia ter fugido daquela prisão, a prisão estava aberta, né?
As condições que os levam, né, para a prisão tem que ver, na verdade, com a questão do dinheiro, né? Eles curam uma adivinhadora, algumas pessoas ganhavam dinheiro em cima dela, e Paulo expulsa o demônio dela, e aí eles se revoltam, começam a fazer ali, ó.
E eles foram acusados, então, disso, né? Foram
acusados de fazerem essa bagunça na cidade, né? E então eles são presos, né?
Presos como desordeiros.
Desordeiros são amarrados ali, expostos publicamente, né? De maneira que foram humilhados, né, nesse sentido, e açoitados. E aí, no meio da noite, possivelmente com as costas ali abertas, feridas ainda sangrando, eles começam a cantar, né?
Esse eles, Paulo e Silas, né?
Paulo e Silas, né, que estavam ali nesse instante.
Uhum.
E aquilo move ali, né, e há um terremoto, né? Um terremoto que abre ali as prisões e aquele carcereiro que era um bom carcereiro, ao que tudo indica, né? Ele começa a se desesperar e vai se matar. Falou, não, agora eu vou ser... Tô perdido, acabou minha profissão, acabou minha moral, eu vou ser culpado por ter perdido todos os presos. E a hora que ele vai se matar, então Paulo e Silas falam, não, peraí, a gente tá aqui, nenhum preso fugiu, tá tudo bem, não se assuste, a gente tá do seu lado. A gente consegue imaginar alguém sangrando, né, e dizendo essas palavras para aquele que os açoitou. É uma coisa assim de Deus, né, o Espírito Santo atuando ali em Paulo.
Eu acho que nesse momento o carcereiro caiu em si, né, falou, puxa, o que eu fiz para esses homens santos, dignos, né, e aí veio aquela célebre pergunta, né, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele viu que ele estava diante de um dilema.
Exatamente.
Esses homens estão falando da salvação que eu estou rejeitando, não, eles estão certos.
E Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O guia de estudo nosso, ele menciona, e de forma muito assertiva, que de fato crer em Jesus é suficiente. É tudo que é suficiente. Eu preciso realmente crer em Jesus. Agora, é claro que aqui a gente não pode usar apenas essa ideia, não, crer no Senhor Jesus e a pessoa já pode ser batizada e tal, sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução mais a respeito do plano da salvação, da vontade de Deus como revelada nas Escrituras Sagradas. O texto, embora sintético, dá a entender que Paulo ele compartilhou ali o evangelho com aquele carcereiro e, mediante aquela compreensão inicial que ele teve, eu creio no Senhor Jesus. E a crença nele no Senhor Jesus como único salvador era suficiente para ele ser batizado. Entretanto, nós vemos ali que o carcereiro, também Lídia, aqueles primeiros cristãos da cidade, eles serviram de base ali para poder fazer com que a igreja crescesse depois. Então, certamente, eles foram discipulados, foram fortalecidos. Então, é ideal a gente reforçar esse pensamento de que quando vamos compartilhar a palavra com alguém, nós precisamos discipular a pessoa, precisamos instruir a pessoa sobre o conhecimento da palavra de Deus.
Exato.
A respeito daquilo que é a vontade de Deus.
Exato. Amigos, eu tenho só 2 minutos e meio, mas eu tenho aqui 30 segundos para cada um de vocês para falar assim, o pastor Peterson sobre o que aconteceu na cidade seguinte, Tessalônica e Bereia, tá bom? E depois o pastor Fred, o que aconteceu em Atenas, e depois vamos para Corinto com o Peterson de novo. Vamos lá, pastor, 30 segundos.
Ok, então vamos lá. Paulo, mais uma vez, ele começa pelas sinagogas, começa a pregar, num primeiro momento é bem sucedido, mas logo em seguida os judeus, temendo perder aí a sua primazia sobre os demais judeus, Paulo vai ganhando espaço e aí eles começam, movidos por inveja, diz aqui, né, o capítulo 17, as autoridades agora partem para cima deles e agora eles têm que fugir. Há uma confusão na cidade, eles invadem a casa de Jason, que era quem havia acolhido os dois pregadores ali. E aí eles têm que fugir. Durante a noite, eles são enviados ali para Bereia. E na Bereia...
Então, quer dizer, saem de Filipos, de uma prisão, vão para Tessalônica, são perseguidos de novo.
São perseguidos de novo pelos próprios judeus agora, né? Pelos judeus. E então aí eles têm que fugir e vão para Bereia. De novo, Paulo começa o processo, vai para a sinagoga, começa a ter algum sucesso ali, já gera perseguição, e então eles têm que sair de novo. Agora em Bereia há um comentário específico aqui.
Uhum.
Paulo diz no verso 11 do capítulo 17 que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Maravilha, olha só.
Princípio importante.
Princípio importante. Se você quer ser nobre, valorize a palavra de Deus na sua vida. Isso é um conselho importante desde Paulo. De Bereia foram para Atenas. E aí, o que aconteceu, Fred? 30 segundos.
Paulo continuou visitando as sinagogas, mas agora ele adotou uma estratégia dupla. Ele foi falar com os filósofos.
Uhum.
E ao falar com os filósofos, ele decidiu não usar as escrituras sagradas, porque certamente ali não teria nenhum proveito. Mas ele usou o ponto comum, ponto de contato comum, para poder falar do Deus que para os atenienses era invisível, mas era o Deus criador.
Uhum.
E obviamente quando ele entra num ponto mais assim distinto, as pessoas já logo então se posicionaram, mas mesmo assim houve frutos e de pessoas importantes que receberam e acolheram a palavra da verdade. Então nós vemos aqui a capacidade e habilidade de Paulo de se adaptar a contextos para poder alcançar pessoas diferentes nos lugares onde elas estavam.
Uhum.
Né?
De lá, Corinto, 20 segundos, Peterson.
20 segundos. Paulo encontra ali Áquila e Priscila, que vão fazer grande trabalho missionário depois, levar a carta dele para Roma e tudo mais.
Uhum.
E ali ele passa um ano e meio. Paulo vai fundar a igreja, vai fortalecer aquela igreja, que havia muitos problemas, a gente vai ver isso nas cartas para os coríntios, né?
E virou uma referência depois dessas igrejas, essa igreja,
sim,
né?
Mas ali, mesmo na idolatria, mesmo na promiscuidade que uhum. havia lá, o Espírito Santo atuou lá e através do cuidado de Paulo, do carinho e, obviamente, do Espírito Santo, mais uma igreja foi fundada ali para a honra e glória de Deus.
Bom, amigos, fizemos aqui um resumo da segunda viagem de Paulo, né? Você que está interessado em conhecer um pouco mais da segunda viagem, estude ali o restante do capítulo 15, 16, 17, 18, né? Para você poder ter uma visão maior do livro de Atos e poder glorificar a Deus pelo seu poder. Peterson, obrigado pela participação aqui mais uma vez.
Muito obrigado, a gente agradece. Estamos à disposição.
Tá bom, que Deus te abençoe. Pastor Fred, também muito obrigado, viu?
É um prazer,
pela sua participação. Foi muito rápido aqui o final do programa, mas eu penso que tenha sido proveitoso para os amigos. Se você quer continuar conversando sobre esse assunto, o site é encontreumaigreja.com.br. Procure uma igreja perto de você nesse sábado a partir das 9 horas e continue discutindo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Um forte abraço, até a semana que vem.
Você ouviu Lições da Bíblia.